Há mais de 40 anos, nasci em 1978 o primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown. No Brasil, essa evolução no método de reprodução assistida aconteceu 6 anos depois, em 1984. De lá para cá, houve um avanço muito grande nas técnicas de fertilização. Atualmente, há cerca de 7 a 8 milhões de pessoas nascidas no mundo com a ajuda da ciência. Segundo o Dr. Rui Ferriani, responsável pelo setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em alguns países, de 4 a 5% da população é pós-reprodução assistida. A busca pela fertilização in vitro pode ser feita em clínicas particulares ou não. Dr. Ferriani lembra que o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto foi o pioneiro no serviço público a realizar reprodução assistida pelo SUS.
De fato, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto foi o primeiro serviço público do Brasil que instaurou a reprodução assistida. Isso aconteceu em 1992 e até hoje nunca interrompemos nossa atividade e o centro funciona atendendo as pacientes do SUS. As pacientes chegam aqui, elas são referenciadas pelo Sistema Único de Saúde. Ela procura um posto de saúde e o posto de saúde da grande região de Ribeirão Preto, encaminha a paciente aqui para nós. Nós atendemos todos os tipos de pacientes que demandam reprodução assistida.
A reprodução assistida busca atender ao desejo dos mais diversos tipos de famílias que têm dificuldade em
A
engravidar.
reprodução assistida realmente evoluiu muito. Em 1978 nasceu a primeira criança, o bebê de proveta, como era chamado, que deu um prêmio Nobel, inclusive para o idealizador da técnica, depois de muita tentativa. Hoje a Louise Brown, que é a primeira bebê de proveta, já tem filhos, então é uma geração que se estabeleceu. A partir daí, depois teve uma grande evolução, que foi a injeção de espermatozoide, que é o que se chama de ICSI, e depois teve as técnicas de congelamento, e mais recentemente, congelamento de óvulo, embrião, espermatozoide, e mais recentemente, a biópsia do embrião, onde a gente consegue fazer os diagnósticos invasivos, como se diz, genéticos em relação ao embrião. O que antigamente se fazia fertilização in vitro, só pensando numa mulher que tinha um problema de trompa, hoje o número de indicações aumentou muito, porque hoje com qualquer concentração, tendo um espermatozoide e um óvulo, a gente consegue fazer e conseguimos também fazer em situações antes impossíveis, né? Como de gravidez, as doações de óvulos são permitidas, doações de espermatozoides, e com isso nós atendemos hoje um novo tipo de família, né? Família com de homoafetivos masculinos, homoafetivos femininos, as produções independentes, tudo isso é possível ser atendido com a fertilização in vitro. E também os úteros de substituição, quando a mulher não tem útero e não consegue fazer esse tipo de procedimento.
Atualmente, técnicas inovadoras permitem que uma gestação seja levada adiante.
Vários avanços então vêm acontecendo. Um deles foi aumentar o tempo de cultivo do embrião até blastocisto, que é um embrião de quinto a sexto dia de cultivo, que é a fase que a gente consegue ficar com o embrião dentro do laboratório. A partir daí, ou é transferido ou é congelado, porque aí a gente não consegue mais o cultivo desses embriões. O blastocisto hoje então permite uma melhor escolha desses embriões, porque ele tem mais tempo. Vários avanços têm acontecido e hoje o que está muito na moda é o papel da inteligência artificial no sistema de escolha numa reprodução. Mas isso ainda está incipiente, não é uma coisa ainda bem estabelecida, mas é possível que seja assim um aprendizado importante que a inteligência artificial vai nos dar.
Vários são os fatores que podem interferir ou dificultar uma gravidez.
A principal causa de um casal não engravidar não tem uma única causa, mas geralmente são os distúrbios que a mulher não ovula, ou as alterações de trompa, ou as alterações de espermatozoide. Por isso que alguns exames básicos são sempre necessários, geralmente quando a paciente ainda está no consultório do ginecologista geral, que incluem aí a avaliação do sêmen, a avaliação da ovulação e a avaliação do útero e das trompas, que é feito por ultrassom, e por um exame radiológico, por exemplo, como a histerossalpingografia. A partir daí, então, que são feitas as indicações das técnicas. A principal é a inseminação intraútero, que é aquela que a gente coloca o espermatozoide dentro do útero e a fertilização vai acontecer na trompa, e a outra é a fertilização in vitro, acontece dentro do laboratório. Então se coleta o óvulo da mulher, se coleta o espermatozoide e a partir daí se faz o embrião e se transfere depois para o útero. Por isso que é possível várias combinações das doações nesse caso.
Hoje em dia, o processo de fertilização artificial apresenta baixos riscos para a gestação.
Em geral, a reprodução assistida tem riscos baixos. A principal complicação que mais no passado acontecia era as gestações gemelares, porque se transferia muito mais de um embrião. E hoje a gente considera isso um risco e quer evitar ao máximo. Essa é ainda a principal complicação. Existem algumas outras relacionadas a um excesso de estimulação, mas de qualquer maneira a gente diz que o procedimento é de muito baixo risco. As crianças nascidas têm um perfil de segurança muito bom, embora hoje tenha vários estudos relacionando aí algumas alterações, um peso gestacional um pouco maior quando se congela o embrião, mas são alterações muito mínimas que, até o conhecimento atual, não oferecem muitos riscos para essas pacientes.
Eu conversei com o Dr. Rui Ferriani, chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre reprodução assistida. Simone Lemos, para a Rádio USP.